Muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, caros colegas deputados, e dou também as boas-vindas aos membros aqui presentes da delegação para a audiência à Missão Escola Pública, com o objetivo de apresentar os resultados finais do inquérito dirigido a diretores escolares promovido no âmbito do balanço do primeiro período letivo. Relembro que terão 10 minutos iniciais para poderem apresentar os resultados que entenderem relativamente a este tema. Depois passaremos a palavra a cada um dos grupos parlamentares para uma intervenção de 3 minutos e terminaremos depois com uma intervenção final também de até 10 minutos para poderem responder às questões. Portanto, se não houver questões de nenhum grupo parlamentar, e se estiver claro, poderíamos então começar. Passaria então a palavra ao João Francisco Silva, que vai ser o porta-voz nesta primeira parte para poder apresentar os vossos resultados. Muito obrigada.
Já está. Tá. Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, queremos agradecer mais uma vez a possibilidade do Movimento Missão Escola Pública mostrar os resultados do inquérito por nós promovido. A Missão Escola Pública é um movimento de professores que vem, nos últimos quase 4 anos, promovendo iniciativas que visem a melhoria da mesma. No que diz respeito aos motivos que nos traz aqui, é a apresentação dos resultados do inquérito nacional que permite realizar um balanço de um primeiro trimestre, período, do presente ano letivo. Assim, recolhemos dados sobre horários sem professores, quais as medidas adotadas pelos diretores para responderem a esta situação tão premente e quais os condicionalismos sentidos no exercício do cargo de diretor. O questionário foi enviado por e-mail para 809 agrupamentos e escolas não agrupadas, tendo sido respondido por 222 agrupamentos, ou seja, mais de 25% do total dos agrupamentos nacionais. A amostra que mencionamos é bastante robusta e fiável e contou com a colaboração dos diretores escolares, aos quais desde já enviamos os nossos agradecimentos, e a sua distribuição encontra-se estratificada nos documentos que foram, entretanto, divulgados. E sim, este inquérito prova que, de facto, é possível obter números. Estes dados irão ser divulgados pelo meu colega Gustavo Bastos e, seguidamente, a minha colega Mercedes Pescada apresentará algumas propostas de solução para a falta de professores. Senhores deputados, os elementos que aqui vêm à vossa frente totalizam cerca de 120 anos de experiência educativa e pedagógica e não se demitem de lutar pela melhoria do ensino em Portugal, independentemente do partido político que governa o rumo da nação. Perante isto, consideramos-nos habilitados a apresentar e propor algumas sugestões que possam mitigar alguns dos atuais problemas da escola pública. Passo agora a palavra ao meu colega Gustavo Bastos.
Obrigado, João. Senhoras e senhores deputados, vimos apresentar os resultados do nosso inquérito a diretores escolares. São dados concretos, são dados nacionais e mostram uma realidade que não pode continuar a ser desvalorizada. Primeiro ponto, se calhar o cerne deste inquérito, a falta de professores tornou-se um problema nacional. Cerca de 70% dos diretores tiveram horários sem professor por mais de uma semana. Mas o caso agrava-se. O dado mais grave é este. 34% dos agrupamentos reportam horários sem professor durante todo o primeiro período letivo. No Algarve, esse valor chegou aos 50%, em Lisboa, Val do Tejo, 41%, no Centro, 36%, e mesmo no Norte, que era o último bastião resistente à falta de professores, 22%. Isto significa alunos sem aulas durante meses, significa também que já não é uma mancha no mapa, é mesmo uma ferida nacional. Segundo ponto, também muito grave. No primeiro ciclo, a situação ainda é mais grave. O inquérito mostra que 14% dos diretores tiveram turmas de primeiro ciclo sem professor atribuído durante todo o primeiro período. Quando falta um professor do primeiro ciclo, a criança não perde uma disciplina, perde mesmo a escola. As soluções encontradas mostram a emergência. Alunos distribuídos por outras turmas, integrados em turmas de outros anos, recurso a professores de apoio, docentes de educação especial e técnicos especializados. Estes técnicos especializados não podem, por lei, avaliar os alunos. Portanto, as perguntas que deixamos é como serão avaliados estes alunos? Estaremos, de facto, a cumprir o artigo 74º do Direito à Educação e de Igualdade de Oportunidades para Todos? Lanço estas perguntas também. Terceiro ponto. As escolas estão a sobreviver com medidas de emergência. A principal resposta, toda a gente sabe, são as horas extraordinárias. Cerca de 62% dos diretores referem que é a medida que estão a adotar. As horas extraordinárias tapam buracos, é verdade, mas não constroem soluções. Numa classe já envelhecida, as horas extraordinárias vão representar um maior desgaste, uma maior probabilidade de baixas médicas e diminuem a atratividade de uma profissão que, como sabem, tem vindo a ser reportada como pouco atrativa. Como sabem e como os números mostram, no fundo. Então, há outro dado que é preocupante. 25% dos diretores referem que reduziram as medidas de, peço desculpa, promoção do sucesso, como os apoios. Para manter a escola a funcionar, está-se a retirar o apoio a quem mais precisa. Estamos a sacrificar o sucesso educativo e a equidade para garantir apenas um funcionamento mínimo. Quarto ponto do nosso inquérito, recursos humanos sem formação especializada. No nosso inquérito encontramos agrupamentos com mais de 50 professores, recursos humanos, chamemos-lhe assim, sem formação em ensino. Não está em causa a boa vontade das pessoas que chegam. Aliás, nós precisamos de gente nova nas escolas. No entanto, ensinar não é improvisar. Ensinar exige formação científica, formação pedagógica e formação didática. Estamos perante uma crise de qualidade e estamos perante uma crise de responsabilidade pública. A resposta não pode ser baixar a exigência. A resposta tem de ser com orientadores de estágio, parcerias com as universidades. No fundo, revisitem, por favor, o modelo da década de 90 de formação de professores, que, a nosso entender, é o melhor. Ponto número 5. Adiamento da aposentação, uma medida com eficácia por demonstrar. Em 57% dos agrupamentos, houve pelo menos um docente que adiou a aposentação. À primeira vista, pode parecer um sucesso. No entanto, os dados regionais levantam dúvidas, uma vez que a medida aparece homogénea em todo o território nacional. Mas a escassez não é homogénea. Portanto, perguntamos nós se faz sentido adiar a aposentação de um professor de um grupo não carenciado numa zona não carenciada. Poderíamos gastar o dinheiro da remuneração extra desse docente numa outra medida, por exemplo, aumentar o vencimento dos professores que recebem estagiários, aumentar o subsídio de deslocação. Também deixamos estas perguntas. Por fim, os diretores revelam que estão sob enorme pressão. Então, o inquérito mostra que as principais dificuldades dos diretores são falta de assistentes operacionais, excesso de burocracia, falta de professores, indisciplina e os processos concursais. Tudo isto leva as direções escolares a estarem afastadas de uma liderança pedagógica. As direções escolares dizem que estão sempre a resolver emergência atrás de emergência. Portanto, senhoras e senhores deputados, deixamos estas 6 evidências que provam que a escola não está em tranquilidade. A escola pública está em esforço. Estes dados não pedem apenas o vosso reconhecimento, pedem a ação. É a altura de agir, é tempo de agir. Vou passar a palavra à minha colega.
As principais medidas apresentadas por este Governo para a mitigação do problema da falta de professores são respostas avulsas, com peso direto a médio e a longo prazo no agravamento da própria situação, como a utilização dos professores do sistema na lecionação de horas extraordinárias que a médio prazo acusarão o desgaste acrescido. A utilização de recursos humanos não profissionalizados ou as chamadas vias aceleradoras de formação de professores também não são solução. São um atalho que será mais tarde pago pelas gerações futuras. A distribuição de alunos por outras turmas e asseguradas por recursos humanos não especializados, quando eles estão na aprendizagem da leitura e do raciocínio matemático, são um erro que hipotecará o nosso futuro, criando gerações certificadas, mas pouco ou nada competentes. Os concursos de colocação diária são pura demagogia. De que serve a agilização do processo se não existirem professores para preencher o próprio processo? Não há soluções milagrosas para o problema da falta de professores, mas o fundamental passa por medidas concretas e incisivas, transversais a toda a carreira, que deem sinais claros para a sociedade do valor e do respeito que a profissão exige e merece. Medidas como a devolução da autoridade aos professores, com legislação e meios de regulação da indisciplina adequados, céleres e incisivos. A diminuição da burocracia, aumentando a confiança no trabalho dos professores e gerando para a sociedade percepções de respeito pela figura da autoridade. Um ministro da Educação não pode mostrar-se surpreso perante estudos que certificam a competência pedagógica dos seus professores. Essa surpresa coloca-o vergonhosamente ao nível de um conde de Abrantes do genial Lessa, que desconhecia as províncias de que era ministro. O caráter funcional desta profissão deve ser respeitado, não podendo ser colocado ao nível rasteiro de um tutor de IA. A valorização salarial, quer das horas extraordinárias, quer dos vencimentos base e correspondentes tributações fiscais. Esta valorização tem de respeitar todos. Não podem existir professores recém-chegados à profissão a ganhar mais do que professores com 20 e muitos anos de serviço por via dos incentivos ao IRS jovem. É insultuoso e desrespeitoso para quem está há anos no sistema a dar tudo para que este não colapse. A formação de professores tem de ser revista. Tem de existir verdadeira articulação entre as universidades e as escolas. Coloquem ao serviço dos novos professores a sabedoria e a competência dos professores mais experientes, valorizando esta tarefa, e contribuam dessa forma para lançar sementes efetivas de competência pedagógica e humana numa efetiva passagem de testemunho enriquecedora da escola pública. E sim, esta é a escola herdeira de Abril. Sem ela, talvez a maior parte de nós não estivesse hoje aqui, porque foi ela que permitiu a diluição das fronteiras económicas ao constituir-se como elevador social. Missão Escola Pública apela aos deputados para que não deixem a escola pública tornar-se na escola dos socialmente desfavorecidos, dos que não conseguem aceder à educação privada de qualidade e inclusiva. Esta é uma luta ideológica, não é uma luta partidária e a responsabilidade dela é de todos. Enquanto os políticos e a sociedade em geral não entenderem que uma escola não é uma empresa que dê lucros palpáveis e continuarem a olhar para ela como uma forma de ocupação de jovens a qualquer preço, não respeitando os profissionais que lá estão, enquanto os governos e a sociedade não encararem a despesa da educação como um investimento no futuro do país, não existirão professores, porque os que cá estão abandonarão num prazo de 10 anos a profissão, se não antes por cansaço, e os novos entenderão esta profissão como um mero ritual de passagem para outras profissões, porque verão nos veteranos o espelho da falta de futuro e aquilo em que não querem tornar-se. Um profissional que foi pouco respeitado pelo poder político e, consequentemente, pelo resto da sociedade. Obrigada.
Muito obrigada. Portanto, agradeço a vossa apresentação inicial. Passarei, então, agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Começando pelo grupo parlamentar do PSD, dou a palavra à senhora deputada Manuela Carvalho. Tem até 3 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores representantes da Missão Escola Pública. Saúdo o contributo que hoje trazem aqui ao apresentarem os resultados finais de um inquérito dirigido a diretores escolares sobre matérias tão centrais como os recursos humanos, a organização das escolas e o funcionamento do sistema educativo. Os dados que nos trazem identificam problemas reais sentidos no cotidiano das escolas, como a falta de assistentes operacionais, a escassez de professores e o peso da burocracia. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que este diagnóstico não surpreende, não é novo. E, sendo assim, a questão que verdadeiramente se coloca não é de saber se os problemas existem. Sabemos que eles existem. O que importa é perceber é que a leitura mais fina destes dados permitem fazer da realidade das escolas, que prioridades ajudam a evidenciar e em que medida contribuem para uma avaliação mais precisa do caminho que está a ser seguido. Há também uma dimensão que exige rigor de análise. O inquérito tem 222 respostas, num universo de 809 diretores, o que lhe confere a expressão, mas também exige uma leitura cuidada, sem que contextos de maior pressão possam ser tomados como retrato do conjunto da realidade nacional. Importa igualmente enquadrar estes resultados num contexto mais amplo. Muitos dos problemas identificados têm natureza estrutural e resultam de dificuldades acumuladas ao longo de vários anos e, por isso mesmo, não podem ser lidos como a expressão de ausência de resposta. O que hoje existe é uma estratégia política clara, assente numa dupla exigência: responder às urgências do presente sem perder de vista a correção dos fatores estruturais que fragilizaram o sistema ao longo de vários anos. A entrada de novos professores na escola pública, os mecanismos de colocação em zonas mais pressionadas, os apoios à deslocação e a valorização das carreiras são a expressão concreta desse caminho. Naturalmente, este percurso não dispensa ajustamentos. Mas é importante distinguir entre a existência de problemas que ninguém ignora e a ideia de que nada está a ser feito, o que não corresponde à realidade. O mesmo vale para a burocracia. Trata-se de uma crítica legítima, mas, para ser útil, tem de ser concretizada. Quando falamos de excesso de burocracia, importa saber exatamente do que falamos. Que procedimentos devem ser simplificados? Que tarefas podem ser eliminadas? E como garantir que essa simplificação não compromete a transparência, o rigor, o escrutínio e a responsabilidade? Também neste domínio não partimos do zero. Está em curso um processo de reorganização administrativa do Ministério, com aposta na simplificação e na modernização dos procedimentos, bem como um trabalho orientado para a definição de uma estratégia para o digital. Perante os dados que hoje apresentam, pergunto: que contributo novo entendem que estes dados trazem para o aperfeiçoamento da resposta em curso? E na área de burocracia, que aspectos entendem que mais condicionam na prática a capacidade de resposta das direções? Entre as respostas encontradas pelas direções para enfrentar a falta de docentes, quais se revelaram menos sustentáveis ou mais penalizadoras? E perante os problemas identificados, que aspectos entendem que devem merecer maior atenção na resposta em curso, sem comprometer a estabilidade do sistema educativo? Mais do que confirmar problemas, é necessário qualificá-los. Mais do que enunciá-los, é necessário hierarquizá-los. E mais do que descrevê-los, é necessário continuar a agir, unindo esforços para a sua resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho, do Partido Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, um agradecimento aos membros do Movimento Missão Escola Pública, não apenas pela presença, mas, acima de tudo, pela exposição, pelo estudo que aqui trouxeram e pelos contributos que deixam para reflexão e esperemos que depois, além de reflexão, seja para eventual implementação. E, portanto, e permitam também usar estes primeiros segundos para destacar uma boa notícia para todos nós, como membros desta Comissão de Educação, mas especialmente para os professores das nossas escolas, e cito aqui o estudo da OCDE, que diz que os professores portugueses são os que têm maior preparação pedagógica. E, portanto, os muitos e bons professores, aliás, excelentes profissionais que teimam em manter-se firmes nas nossas escolas e que acreditam, aliás, muitas vezes com uma fé inabalável, naquilo que é a sua nobre missão de ensinar e que nem sempre as políticas públicas têm permitido exercer essa nobre missão de ensinar. E, portanto, e apesar de todas as muitas dificuldades por vezes e constrangimentos contínuos, eles continuam, de facto, a ser os melhores. E a este propósito perguntamos, enquanto membros do Grupo Parlamentar do Chega, aos representantes do Movimento de Missão Escola Pública, se entendem que ao longo de, não apenas de anos, mas ao longo de décadas, as políticas públicas em Portugal e os responsáveis pelos diversos governos se têm tratado de forma digna e, permitam-me, decente, os professores e a própria escola pública. Quando nós falamos de professores, permitam aqui também uma referência para todos os profissionais das nossas escolas, sejam eles os terapeutas, os psicólogos, os assistentes operacionais, etc. E, portanto, e que recomendações ou que indicações é que se permitem, enquanto movimento da Missão Escola Pública, deixar aqui para reflexão desta comissão de educação. Outro assunto que tem estado também na ordem do dia e também aqui o foco, uma vez que falaram aqui e bem no vosso estudo a propósito da questão da indisciplina e da violência, que é claramente uma preocupação dos diretores que têm que gerir os espaços escolares e também dos professores, há poucos dias, como dizia, foi anunciado com pompa e circunstância pela comunicação social o estudo a propósito do discurso de ódio e diziam-nos, portanto, nesse estudo, que aliás a comunidade escolar identificava redes sociais influenciadores e o Chega como principais promotores da disseminação de discursos do ódio. A chatice dos diabos é que aquilo a que nós vemos em relação às práticas do ódio e de violência aparecem, pelo menos para aquilo que se tem visto, fundamentalmente do lado das esquerdas. Ou seja, é aquela diferença clara entre percepção e realidade. A percepção é que é culpa do Chega, a realidade é que são as esquerdas e as extremas-esquerdas que trazem e mais do que isso colocam em prática a violência e os discursos de ódio. Aliás, vemos isso nas várias manifestações pelo país. Aliás, até aqui à porta da Assembleia da República nós vemos isso com caixotes de lixo incendiados, lixo arremessado contra forças de segurança. Aliás, isto não é populismo, é puro realismo. Aliás, ainda há poucos dias um ativista de esquerda, numa caminhada pacífica pela vida, atirou um engenho incendiário contra famílias e bebés no carrinho. Aliás, isto não é discurso de ódio, isto é a ação de ódio. Portanto, está identificado qual é a militância do próprio ativista. E, portanto, outras, aliás, quando há manifestações, são ativistas e terroristas de esquerda que destroem, partem, insultam e provocam. Senhor deputado, isto não é discurso de ódio, é ação de ódio. Aliás, ainda na, eu termino, Sr. Presidente, ainda na manifestação do 25 de Abril, há poucos dias, que devia ser um espaço para todos, vimos também cartazes como estes que aqui estão. Se isto não é discurso de ódio e se isto não é incentivo ao ódio e à violência, não sei o que é que será. E, portanto, perguntas que aqui se impõem é, de facto, se esta questão da radicalização e do ódio também também estão a contaminar, de facto, as escolas e o que é que os apraz dizer em relação a isto. E obrigado, Sr. Presidente, pela alternância. Obrigado.
Obrigada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Sandra Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e todos os representantes da missão Escola Pública. Quero começar por reconhecer a importância do trabalho que nos apresentaram e que nos trouxeram dados concretos, robustos e, sobretudo, difíceis de ignorar. E aquilo que os dados mostram é claro, estamos perante um problema estrutural que já não é localizado, já começa a ser visível em vários pontos do território, embora com diferentes relevos. Quando quase 70% dos diretores reportam horários sem professor durante mais de uma semana e quando um terço das escolas teve disciplinas sem um docente durante um período, estamos a falar de falhas de funcionamento do sistema. Mas o ponto central não é esse. O ponto central são as consequências que isso acarreta. Porque isso traduz-se em alunos que passam semanas ou meses sem aulas a determinadas disciplinas, traduz-se em alunos que iniciaram um novo período sem terem uma única aula e traduz-se, inevitavelmente, em desigualdade entre escolas, desigualdade entre territórios e desigualdade também entre alunos. Há também sinais muito preocupantes na forma como o sistema está a responder. Temos milhares de professores em sobrecarga, com recurso a horas extraordinárias, que leva a sérias dúvidas sobre a sustentabilidade desta solução. Temos a redução de medidas de promoção do sucesso educativo, como as aulas de apoio, precisamente para aquelas crianças e alunos que têm mais dificuldades e que tanto dela precisam. E temos um dado que não pode ser normalizado. Mais de 75% dos agrupamentos, com pelo menos um horário atribuído a pessoas sem formação pedagógica. Isto, na opinião do Partido Socialista, também é grave. E, ao mesmo tempo, temos diretores sobrecarregados com burocracia, falta de recursos humanos e que se preocupam, passam os dias a tratar desses problemas em vez de tratar das relações das questões pedagógicas, da avaliação do seu corpo docente, se estão a utilizar as boas práticas, se estão a contribuir para o sucesso escolar dos alunos, e isso é altamente perturbador daquilo que é a missão da escola pública. Ou seja, temos um sistema que está a funcionar em modo de emergência permanente. Senhores representantes da missão Escola Pública, eu termino com duas questões que consideramos decisivas para o futuro. Na vossa opinião, que medidas estruturais identificam como prioritárias para garantir que nenhum aluno volte a ficar semanas ou meses sem professor e que mudanças são necessárias na organização do sistema para assegurar a estabilidade às escolas e a qualidade efetiva das aprendizagens? Eu sei que ao longo das vossas intervenções já fizeram menção a algumas medidas, mas se pudessem detalhá-las de forma mais pormenorizada, muito agradecíamos. Obrigada.
Muito obrigada. Agradeço também pelo cumprimento dos tempos. E passava agora a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, do Partido Livre.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por saudar a Escola Pública por este trabalho que nos traz aqui hoje. E no momento em que tantas vezes se diz que não há dados, aqui temos precisamente o contrário. A sociedade civil e a comunidade escolar mobilizaram-se e apresentam-nos um inquérito relevante com 222 agrupamentos e escolas não agrupadas em 18 distritos, cobrindo mais de 25% do universo nacional, que ajuda a melhor compreender a realidade das escolas públicas com base em evidência. Os resultados que nos apresentam são preocupantes, como já aqui foram referidos. Quase 34% dos agrupamentos tiveram pelo menos um horário sem professor durante todo o primeiro período. Cerca de 70% registaram horários sem docente por mais de uma semana e a falta de professores já se espalha por todas as regiões do país, deixando de ser um problema circunscrito a Lisboa e Vale do Tejo ou ao Algarve. Para além disso, as medidas do Governo parecem estar a surtir exatamente o efeito contrário. A resposta do sistema está a ser feita à custa da sobrecarga dos profissionais e da desqualificação da resposta educativa. As escolas recorrem sobretudo a horas extraordinárias, reorganização de horários e a recursos humanos, e isto é muito, muito grave, sem formação em ensino. Não é isto que os nossos jovens, as nossas crianças merecem. E é por isso que para nós é completamente inacreditável que o Sr. Ministro da Educação desvalorize esta questão. Desvalorize os dados dos sindicatos e a informação fornecida por diretores e que tenha a coragem de dizer que até há professores a mais em algumas escolas. Este estudo aponta exatamente no sentido contrário. Há horários por preencher, há turmas sem professor e há direções escolares sob enorme pressão, com falta de assistentes operacionais, burocracia excessiva, e não perguntem qual é essa burocracia, Quem está aqui e é professor sabe perfeitamente quais são qual é a burocracia redundante que nós temos nas nossas escolas e a carência de docentes a marcarem o dia-a-dia das escolas. E disse-nos na semana passada, o Sr. Ministro, que entraram 10 mil novos professores para o sistema. Sabemos que isso não corresponde à verdade. Eu fiz esta pergunta ao Sr. Ministro e a verdade é que, na maior parte dos casos, não são professores novos na profissão. São, sobretudo, docentes já contratados ou que já estavam no sistema que passaram a integrar os quadros. O que o Governo chamou mais de 10 mil refere-se a vinculações a professores contratados que passaram a ter vínculo permanente. Em suma, o problema continua a agravar-se e o Governo não consegue atrair novos professores para a carreira. E porque a resposta é a carreira não é atrativa, todos nós sabemos. Para finalizar, eu gostaria de perguntar se encontram alguma razão para esta narrativa desenquadrada da realidade do Ministro da Educação. Esta falta de capacidade de aceitar que o que está a ser feito não é suficiente e que o problema onde reside é, de facto, no Estatuto da Carreira Docente, que foi adulterado ao longo de décadas. E por aqui também vemos que a formação de professores que temos hoje não é uma formação de professores como devia ser feita, e aqui foi chamada a atenção para o modelo de formação que tínhamos nos anos 90. Esse, sim, trouxe vários profissionais para a profissão. E é esse tipo de formação pedagógica, em contexto de trabalho, com salário e com orientadores motivados e com redução de horário para acompanhar os seus profissionais, que nós temos que mostrar à escola e à sociedade que temos, de facto, vontade de mudar aquilo que tem de ser mudado. E resta-me agradecer a iniciativa e a vossa missão de dar voz ao que se passa no terreno. Agradeço também por trazerem para esta comissão aquilo que deveria ser escutado com mais atenção, que é a experiência de quem dirige e faz funcionar as escolas públicas todos os dias. Muito obrigada.
Muito obrigada. Acabamos a ronda das questões. Passo então agora a palavra novamente para o vosso lado, pedindo que não ultrapassem os 10 minutos, até porque já usaram um bocadinho mais de tempo na primeira ronda. Portanto, pedia também que tentassem cumprir o máximo possível os tempos. Muito obrigada.
Colocadas e relativamente aos dados do nosso inquérito, esta amostra de cerca de 25% dos agrupamentos escolares é uma amostra estratificada, conforme se pode verificar através da sua representação a todos os distritos e concelhos. Relativamente ao facto de certamente quem responde encontrar uma maior predisposição para o fazer, tendo em conta a realidade ou os problemas que pode ter na escola, são exatamente as mesmas questões que se colocam a qualquer outro inquérito lançado, inclusive pelo Ministério da Educação. Lembramos que também o Ministério da Educação lança os seus inquéritos através deste sistema, através da rede escolar, o mesmo processo que a Missão Escola Pública encontrou. Portanto, se os dados que o Ministério da Educação e sindicatos e outras estruturas recolhem por esta via são válidos, também os da Missão Escola Pública são válidos. Acima de tudo, chamamos a atenção, e esse é um dos motivos que acresce a estes dados, o facto de terem sido os diretores escolares a responderem. Não são professores, não são percepções, são dados de diretores escolares. Lembro, 25% dos diretores escolares. Relativamente ao facto de existirem décadas de declínio da escola pública, é um facto. Não existe apenas um partido responsável por aquilo que nos traz hoje aqui. Portanto, existem décadas, existem vários partidos que estão também responsáveis. O que é necessário agora é questionar-se, refletir-se sobre estas questões e, mais importante do que encontrar culpados, encontrar soluções. No que diz respeito às medidas em concreto que poderão ser tomadas, relativamente à burocracia, quando nos perguntam diretamente o que pode ser feito, acima de tudo, que essas evidências que são pedidas através do aumento de burocracia não sejam evidências do trabalho dos professores. Os professores têm uma certificação que lhes permite avaliar, que lhes permite estar na escola a trabalhar da forma que está e não tem de estar constantemente a dar prova desse trabalho. Paulo Prudêncio tem uma expressão muitas vezes utilizada, inverteu-se o ónus da prova, e é essa a burocracia que nós temos de retirar aos professores. Estar constantemente a dar provas do seu trabalho, a mostrar o porquê que avalia desta forma. Não se faz o mesmo a um médico quando apresenta um diagnóstico. O professor deverá também ter a sua capacidade de avaliar sem estar constantemente a ser questionado. Essa é uma das questões da burocracia. Relativamente ao discurso de ódio que foi aqui hoje indicado, antes de mais, Missão Escola Pública não tem dados para indicar quem é o responsável por este aumento do discurso de ódio. Ele é evidente, ele está nos nossos conselhos de turma, ele está no aumento da indisciplina, no número de processos disciplinares que tem aumentado, no número de casos que nos chegam aos conselhos de turma de um discurso misógino. O porquê? Quem é o responsável? Na altura da reportagem fomos questionados e dissemos não ter dados para isso. Mas convidamos quer jornalistas, quer os deputados, quer o Ministério da Educação, por exemplo, a aprofundar a questão dos influencers que tiveram lugar nas escolas, quem efetivamente está por trás daqueles influencers, qual o motivo pelo qual os nossos jovens hoje em dia se identificam com eles. É o que nós entendemos relativamente ao discurso de ódio e que convidamos todos a preocuparem-se com ele para de modo a também diminuirmos a indisciplina que nós temos nas escolas. Relativamente às desigualdades que nós temos nas escolas, nós apresentámos, inclusive aqui nesta Comissão de Educação, também dados que mostram que nós temos uma escola a duas velocidades e ela está a ser agravada justamente com estas alterações, ou melhor, com a falta de medidas que estão a ter lugar. Nós temos dois problemas efetivos na escola pública: a falta de professores e a aprendizagem dos alunos, que se encontra em declínio. Relativamente a medidas que podem ser tomadas nesse sentido, temos inclusive, terminou ontem, a consulta pública das aprendizagens essenciais. Era necessário rever-se estas aprendizagens, sim, mas no sentido contrário. Portanto, no sentido de elas não serem, como o nome indica, essenciais básicas, mas para trazermos efetivamente uma maior exigência, um currículo muito mais completo, um currículo que de algum modo também promova o espírito crítico, um discurso dos alunos e como indivíduos posteriormente na sociedade muito mais capazes. Não são estas aprendizagens que o vão fazer garantidamente, ainda mais quando elas vão ser revistas no próximo ano para introduzir, ao que parece, a inteligência artificial, quando nós sabemos que em determinados países da Europa já se está a regredir neste sentido. Portanto, aqui uma medida concreta, revermos efetivamente as aprendizagens essenciais, mas aumentando o nível de exigência e não tornando-as ainda mais básicas. No que diz respeito à avaliação...
Desculpa, deixa-me só. E a avaliação externa é muito importante e, portanto, ter uma avaliação externa efetiva e não apenas provas de aferição e modas e provas de ensaio, que muitas vezes apenas cortam o período de aulas para que nada seja rentabilizado.
Relativamente a outras medidas, fala-se efetivamente, e é uma expressão tão utilizada, quer pelo nosso Ministro da Educação, quer por outros agentes, de facto, que nós temos em educação, a valorização salarial, que ao que parece está a ter lugar, mas nós não sabemos qual é. Certamente, a valorização para os professores não é a mesma valorização para o Ministro da Educação. Ora, até agora tem-se dito que a valorização das carreiras está a ter lugar. Onde? Como? Quando nós falamos em valorizar o que quer que seja, nós ou falamos em aumentos salariais, ou uma diminuição da burocracia, ou melhoria das condições de trabalho. Quando neste momento nós temos indicado que se está a valorizar a profissão e o que se está a fazer é trazer para o sistema recursos humanos que não são profissionalizados em ensino, quando se está a trazer para o sistema efetivamente a ideia de que qualquer licenciado pode fazer um trabalho de um professor, não se está a valorizar um professor, pelo contrário, o professor que está no sistema, o professor que está diariamente nas escolas, não se vê valorizado, pelo contrário, vê-se desvalorizado, pois o seu trabalho, a sua especialização não é reconhecida. Relativamente à narrativa que nós temos do Sr. Ministro da Educação, que não reflete a realidade, nós passámos de governos onde não se identificava que existia um problema, negava-se que existia um problema, para passarmos efetivamente a um ministério que nos diz que temos um problema, mas que rapidamente disse que o havia resolvido. E aqui está o problema. Portanto, continuamos sem ter as soluções. Umas porque não era identificado o problema, outro porque se considerou que já estava resolvido, talvez a ideia de mostrar que se está a trabalhar e para que a opinião pública, a sociedade em geral, considere que está resolvido e tínhamos, por exemplo, até talvez seja o motivo que o nosso Presidente da República, no seu discurso inicial, não tenha proferido a palavra educação. porque quer o Ministro da Educação, quer a sociedade, não encontram na educação um problema. Só quem está lá, só quem efetivamente está diariamente nas escolas é que sabe que nós temos um problema. Um problema que, ao contrário da saúde, não se faz refletir de imediato. Os problemas da educação precisam de 10, 15 anos para se fazerem sentir. E o problema que nós temos hoje em mãos, daqui por 10, 15 anos, vai estar refletido. Eu considero, inclusive, que ele já está a ser visível, mas não para todos. E julgo que é esse, que é essa a principal questão que leva a este discurso que, efetivamente, não está de acordo com o que se passa nas escolas. E permitam-me terminar com uma ideia essencial. Hoje, à luz dos dados, há dois problemas centrais na escola pública. A falta de professores, como eu já disse, e a degradação das aprendizagens. Os dados são claros. A falta de professores deixou de estar localizada, tornou-se estrutural, com impacto nas escolas e nos alunos. Mas mostram também algo mais preocupante. Estamos a garantir funcionamento, mas não estamos a garantir aprendizagem, recorrendo a soluções que fragilizam a qualidade do ensino. Entretanto, já recolhemos, inclusive, novos dados que reforçam os problemas que nós temos, efetivamente, nas escolas. O inquérito que, entretanto, lançámos sobre o impacto das tempestades evidencia a degradação do parque escolar, com consequências diretas nas condições de ensino. E que no diz respeito à digitalização da avaliação, nós divulgámos há pouco tempo um comunicado, existe risco de estarmos a adaptar as aprendizagens ao formato tecnológico em vez de colocar a tecnologia ao serviço da avaliação. Senhores deputados, as respostas têm de incidir nestes dois eixos: garantir professores na escola e garantir aprendizagens com qualidade. E isso implica também olhar para a formação de professores, rever a formação inicial, mas sobretudo assegurar uma verdadeira profissionalização em serviço e não vias rápidas de aceleração que comprometem o futuro. Implica também garantir justiça na valorização da profissão. Hoje temos evidências de situações que trazemos connosco, podemos partilhar, que mostram que temos recibos de vencimento onde professores não profissionalizados, dando aulas pela primeira vez, oferecem um vencimento líquido superior ao dos professores que têm quase 30 anos de serviço. Nós deixamos esses recibos convosco. Portanto, não é uma questão remuneratória, é uma questão de reconhecimento. A escola pública precisa de valorizar também o saber acumulado de quem, ao longo de décadas, o tem sustentado. Portanto, existe uma prioridade política clara. É fundamental o Ministério da Educação seja também pressionado por esta Comissão de Educação para que a negociação do Estatuto da Carreira Docente seja alterada nas suas prioridades e ir ao essencial, a valorização efetiva dos professores, desde logo através da revisão salarial. Porque os dados existem, os problemas estão identificados, a questão é simples. Vamos agir sobre eles? Muito obrigada.
Muito obrigada. Terminamos assim esta audiência. Agradecemos mais uma vez a vossa presença, o trabalho que nos apresentaram aqui e os esclarecimentos que nos deixaram. Muito obrigada a todos.